a gente tem muitas formas de expressão do que a gente considera como política.
Essa fala da psicanalista Vera Iaconelli, que deu uma entrevista aqui para a Gama, diz muito sobre o tema da semana, em que a gente pergunta: você faz política? Sim, todas as nossas ações e omissões, nossas escolhas e a falta delas esbarram na política. Eu sou Luara Calvenic e este é o podcast da semana. Toda semana, a Gama traz 5 conteúdos e este podcast sobre o mesmo tema. Na conversa a seguir, a Vera analisa a maneira com que nós, brasileiros, nos relacionamos com a política. Não só com a política tradicional, mas como nos engajamos com as questões do país. Na conversa com a Isabelle Moreira Lima, aqui da Gama, ela fala que seria de bom ganho que o brasileiro sentisse que está construindo o país. Isso sim seria agir politicamente, como uma sociedade.
O que é uma pessoa politicamente ativa em uma sociedade? Ela precisa se ligar a partidos políticos ou basta agir socialmente, olhar para o entorno? Enfim, por outro lado, tem uma sensação também, para as pessoas que são mais ligadas, de que tudo pode ser político, da roupa que a gente veste, a comida que a gente come.
Eu acho que às vezes a gente confunde, né, o que é da ordem da política com o que é da ordem do partido ou de uma militância específica, né, que pega ali uma questão e usa como bandeira. A gente tem muitas formas de expressão do que a gente considera como política. Para a psicanálise, a política faz parte, porque a gente usa a questão da linguagem, a gente usa a palavra para tentar resolver os nossos conflitos de poder. Só que os nossos conflitos de poder, eles não são só entre os sujeitos, mas do sujeito contra si mesmo também, né? Basicamente, todo o trabalho do Freud vai sendo elaborado a partir desses conflitos inconscientes, aquilo que tenta em mim mesmo assumir a frente e tomar o poder, né? Isso também serve para as relações entre os sujeitos, porque também, né, se a gente for pensar numa perspectiva lacaniana, não tem tanta diferença assim entre aquilo que eu faço comigo mesmo e a relação que eu estabeleço com o outro. Então, também ali, a gente, assim como na política, se privilegia a possibilidade do diálogo e não o seu fracasso, que seria o adoecimento, seja do sujeito, seja o adoecimento social, né? As patologias sociais, que é então, a guerra, né? As violências, onde o diálogo, onde a possibilidade de troca fica extremamente comprometida. Então, em algum sentido, a gente tem sinais, claro que a tua roupa diz algo, você está escolhendo uma roupa, você está escolhendo uma forma de se apresentar para o outro, isso diz algo de você também, é uma linguagem. E como linguagem, tem um caráter político também.
Então, dá para ser político nesses pequenos gestos, por exemplo?
Então, a gente é político inadvertidamente, né? Por exemplo, um gesto que a gente reconhece bem é o gesto da omissão, que tem efeitos políticos enormes, né? Quer dizer, então, quando você se omite de comparecer ali no plano social com o teu desejo e bancar um certo lugar, porque você se deixa gerir pelo desejo do outro, que diz faz e você vai lá e faz, também é um gesto político, mas é um gesto político alienado de omissão e que vai ter efeitos profundos, né? Ué, nós somos a prova disso, né? Que nesse, por ação ou por omissão, a gente tem efeitos políticos no laço social.
Isso leva totalmente para a segunda pergunta, que é: até bem poucos anos, o brasileiro ele era criticado, inclusive pelo próprio brasileiro, que a gente não era um povo politizado, que não ia à rua, enquanto, sei lá, os argentinos estavam fazendo manifestações com panelas, na rua com panelas, né? Isso mudou? Dá para dizer que o brasileiro é mais politizado ou é politizado hoje?
O que eu acho mais difícil nessa pergunta é a gente pensar que existe o brasileiro. Porque o Brasil é um país absolutamente cindido, né? Não é porque a classe média não sai às ruas defendendo uma série de questões que outros grupos não saiam. A gente acabou de ter um episódio aí dantesco, né? Entre inúmeros, mas das crianças negras que morreram na periferia ou morreram por negligência, ou morreram por franca violência. Agora um rapaz de 15 anos morreu. Cadê as pessoas na rua? Não, aqui onde eu moro não tem ninguém na rua batendo panela, não. Mas Com certeza, se você acompanhar o jornal, você vai ver que houve muita manifestação, sim, na periferia, que foi violentamente reprimida. Então, quando a gente fala em brasileiro, compara com a Argentina tem uma classe média grande. A Argentina não tem esse histórico, histórico de escravidão na Argentina, é um pouco diferente do nosso, que também não é bonito, tá? Mas a gente tem essas divisões sociais muito fortes. O que a gente não tem no Brasil é uma certa coesão ali da população oprimida, porque a classe média se acha que está tudo bem, né? Então, é uma outra lógica que está colocada. Não quer dizer que o brasileiro não sai à rua, mas ele sai conforme a sua conveniência, e existem conveniências bem distintas hoje no Brasil.
Numa coluna recente, você escreveu que não bastam só as torcidas, mas que as hashtags também precisam descer às ruas. Será que a classe média está presa ao ativismo de sofá? Essa sensação de politização é só uma ilusão de redes sociais?
Eu acho que a rede social, ela traz mais informações e mais rápida e permite que você esteja mais antenado. Mas se você quiser, né? Porque também você pode estar ali bombardeado por fake news, que são totalmente alienantes, né? Então, o que eu acho assim, que essa política do hashtag, né? Ela não é... Não tenho nada contra, eu acho que... Ok a gente usar as hashtags, eu acho que a gente pensar no Me Too, foi um negócio super potente, começa numa hashtag, mas desde que ela não pare aí. Então, o que eu vejo, que eu acho que é muito complicado, é a pessoa criar uma hashtag, subir aquela hashtag, começar, gente, sobe isso daí, e achar que, ó, eu fiz a minha parte hoje, imagina, subi 3 hashtags super importantes contra o racismo, contra o machismo, contra o fascismo, e daí, né? Quer dizer, isso aí, vamos dizer, é uma parte da conversa, né? Você fazendo cartaz para sair na rua numa manifestação. Achar, o que me preocupa é essa sensação de alma lavada por conta de uma hashtag. Agora, ela tem uma função, sim. Você pode, a partir de um disparador desse, fazer um movimento interessante, mas imaginar que por si ela vai ter esse poder, é uma fantasia, né, muito própria de quem vive um pouco jogando game virtual, né, achando que aquilo tem uma realidade concreta.
Isso é uma coisa angustiante, né? Eu vi muito nas minhas redes sociais, amigos falando, que dilema, é um momento terrível, a gente precisa ir à rua, mas a gente não pode ir à rua, como fazer? É tipo, escolha de Sofia, vai pra rua se manifestar, mas aí você corre risco. Isso acho que traz um mal-estar também, né, uma dúvida.
Olha, mas estamos chegando num grau, né, que não sei se a gente consegue escapar, porque a gente fica em casa preocupado com que as pessoas morram, e as pessoas morrem porque ficamos em casa. É um descalabro tamanho, a própria condução da pandemia, né? A gente está um mês sem ministro da saúde. O que a gente vai esperar? Achando que ficando em casa ainda se conserva vidas. Claro que se conserva vidas, mas veja, os shoppings estão abertos. Então foi se criando um paradoxo no qual as pessoas saem para as coisas mais absurdas, mas não sai para reclamar que essas coisas absurdas acabem. Então, realmente é uma decisão ética, cada um vai ter que fazer a partir de si mesmo, mas dá para a gente fazer uma coisa bem. Eu saí de face shield, de máscara, para não ter, entendeu? Mas, escuta, e só eu estava de face shield? Ah, tudo bem, é caro, mas tem muita gente lá que podia ter um face shield, sim, né? Então, o que está acontecendo? Também, eu acho que está faltando um pouco de autocrítica, botar na balança o que está em jogo. Estamos há um mês sem ministro da saúde, nós vamos esperar o quê?
E a adesão popular, a abertura de shoppings, o que você achou disso? É um sinal do egoísmo do país?
Olha, eu acho que mostra muitas coisas, né? Mostra uma certa dificuldade de entender o que está acontecendo, né? Tem um certo desdém, uma onipotência. Ah, não, se eu precisar, eu vou lá, eu tenho meu plano de saúde, então dane-se, né? Então, não preciso me preocupar, porque eu tenho onde ir, não? Então, aí é o egoísmo total, uma incapacidade de pensar no outro. Tem a gente sabe que os shoppings, né, a questão do consumo é um vício, é uma busca que a nossa cultura tem de tentar preencher o sujeito com os objetos. Então, tem gente que estava ávido, né, praticamente com delírios tremens de não poder entrar no shopping e comprar coisas. Então, eu acho que tem. Se você fosse entrevistar todo mundo que entra no shopping hoje, provavelmente você vai ver diferentes camadas. Mas, nós estamos falando de um país que tem aí um histórico muito forte de uma visão de cidadania muito pobre, né? Não é todo país que tem essa mazela, como o Brasil tem, e uma muita dificuldade de se entender como participante numa relação de interdependência, né? Na qual o que eu faço afeta o outro. Né? O brasileiro tem uma mentalidade de se a coisa ficar preta, ou eu compro um carro blindado, ou vou morar em Miami. Então, ele não tem exatamente, na nossa história, um projeto de país. Né? Ele tem um projeto muito particular de vida dele e aproveitar as coisas engraçadinhas que o Brasil tem e se livrar o quanto antes das ruins. Ele não... Isso é uma bola de ferro que a gente arrasta na nossa história, que a gente, isso seria a grande mudança de mentalidade. O brasileiro sentir que está construindo um país e não só que ele desfruta de um país. E aí eu acho que ler o Hello Brasil do Caligaris é importante, porque o Caligaris, com aquele olhar de estrangeiro, ele vai falando, olha, o brasileiro ainda não forma essa nação, né? Ele não se coloca ainda como, ele ainda está achando que ele é um colonizador explorando a colônia.
O que, que pode ser um chacoalhão se a pandemia não foi capaz de fazer com que o brasileiro entendesse que o que ele faz vai interferir na vida do outro?
A gente fica esperando o chacoalhão. Não tem o chacoalhão. Tem vários abalos sísmicos, sabe? Assim, não tem o terremoto final que faria tudo ser reconstruído de novo. Não, eu acho que a gente vai sim, a gente vai dando cabeçada, a gente vai... Esses momentos de crise, eles são muito propícios, né? Eles são muito assustadores, muito propícios, e que podem ir para um lado, podem ir para o outro. Cabe a nós decidir para que lado que vai. Mas, na verdade, assim, ficar esperando o grande acontecimento é que nem no processo analítico. No processo analítico, primeiro tem um momento que o sujeito chega lá e fala assim, não está acontecendo nada, estou só com esse sintominha, mas não tem nada a ver, a gente tira isso aí, minha vida vai ficar ótima. Eu não tenho nada a ver com esse sintoma colou em mim, né? Ele chega com o sintoma como quem leva um cachorro preso na perna, assim, que ele quer que você tire. Assim. Depois ele começa a se implicar, fala, putz, mas o que será que eu tenho a ver com esse sintoma? Que é uma retificação subjetiva importante para entrar numa análise. O cara fala assim, meu, eu preciso entender por que, que eu só caso com mala sem alça, né? Sendo feminista, né, cinco cruzes, eu caso com mala sem alça. Aí a pessoa fala, o que, que tem aí? Né? Começa a olhar, que é o momento de ver e fala, meu, o que está acontecendo? Tem alguma coisa a ver com isso? E aí tem um longo processo, né, se desalienar, de poder encarar a nossa própria autocensura, as nossas próprias resistências e... podendo ver isso daqui, a gente está tentando fazer. Olha, tem uma coisa horrorosa no Brasil que a gente precisa ver. Né? Tem a questão do racismo, tem a questão da pobreza, tem a questão do autoritarismo, da falta de cidadania. Olha que horror, tá? Então tá, mas isso é um momento importante. E depois o cara vai lidando com isso até poder dar uma solução para isso. Então, a gente vai ver isso muitas vezes, a gente vai ver isso infinitas vezes. E cada vez que a gente vir, provavelmente a gente vai dar um... A esperança é essa, pode dar um passinho numa direção melhor, né? Ou pode recrudescer, tem um mérito aí de você fazer o seu processo, né? Ele não vem, não é porque você vai, começa uma análise, deita no divã e acontece uma mágica, é uma questão ética, né? Então nós, como nação, nós brasileiros, vamos fazer escolhas.
Agora, voltando um pouco para a internet, eu queria te perguntar sobre cultura do cancelamento. Tem a ver com política? É uma manifestação política?
É, pode ser uma manifestação política, assim, num senso bem mais reduzido de política, sim, tem um gesto ali. Mas é um gesto que implica uma certa violência e que mostra um certo, justamente o fracasso da política, né? Porque é naquilo onde você rompe o diálogo. É claro que, olha, tem vezes que você percebe que não tem a menor possibilidade de diálogo, que não há diálogo de saída, que é só um festival de impropérios, que a pessoa não está, ela está querendo usar a linguagem para ser violenta, não tem diálogo, né? Mas esse movimento sistemático de cancelando, né? Me lembra um pouco alienista, que ele vai dizer, todo mundo é louco, vai internando todo mundo, né? No conto do Machado de Assis. E, no fim, ele percebe que está todo mundo internado, menos ele. Ele fala, bom, então acho que o louco sou eu, né? Quer dizer, então, você vai cancelando todo mundo, é sinal de que deve ter alguma coisa errada aí na tua possibilidade de diálogo no mundo, né? E o pior, né? Os cancelados, eles se tornam célebres. O cancelamento tira muitas pessoas do anonimato, né? Imediatamente depois do cancelamento, a pessoa ganha um monte de fãs que não necessariamente concordam com ela, mas ficam curiosas. É paradoxal, né? Como tudo na mídia. Enfim, eu não tenho uma posição fechada. Eu só acho que essa não é uma estratégia que pode ser usada o tempo todo para tudo. É meio boba, né? Ela é um tanto boba, né? Agora, algumas pessoas não têm direito de estar no espaço público com que hoje em dia é o virtual, né? Com certas falas que são... que atentam, né, contra o bem comum, que são extremamente violentas, ou porque, enfim, expõem crianças, ou porque expõem pessoas fragilizadas, vulneráveis, como negros e mulheres, enfim, deficientes. Essas pessoas não têm direito à voz pública, assim, porque elas estão contra o público, né? Elas estão contra o bem comum, elas estão... Uhum. Enfim, eu acho que aí sim a mídia tem que mediar um pouco esse tipo de expressão, porque não é da ordem da liberdade de expressão, mas é da liberdade de expressar seu ódio, né? O que numa sociedade não é aceitável. Eu acho que a gente tem que começar a alçar a política das nossas escolhas a um outro patamar. E se responsabilizar, né? Eu acho que a questão da responsabilização pelos teus atos é a grande questão da psicanálise. A psicanálise não diz faça isso ou faça aquilo, para desespero dos moralistas que querem que diga faça isso, faça aquilo. A psicanálise fala assim, meu, faça o que você fizer, saiba que você faz a partir de um certo lugar, que você tem que se responsabilizar completamente por esse lugar de quem faz e pelos resultados, pelas consequências desse fazer. Então, por isso que para o Lacan, a psicanálise é da ordem da ética, né? É da ordem do sujeito assumir as suas responsabilidades, né?
Você pode ler essa conversa inteira com a Vera Iaconelli no site da Gama. Entra lá que logo você vai ver o tema da semana no destaque. Nessa edição, tem a Mamundi, o Gregório do Vivier e outros nomes falando sobre o quanto o nosso corpo... A moda, a cultura, a alimentação, tudo tem a ver com agir politicamente. Tem também uma matéria que apresenta uma turma de jovens de 20 e poucos anos que está transformando o seu entorno e a realidade de muita gente. E, por fim, um conteúdo sobre ativismo online. Funciona? Não funciona? Ou só é bom mesmo para quem pratica? Entra lá no site da Gama que você vai ver o que a gente descobriu. Eu sou Luara Calvenic e este é o podcast da semana. A cada 7 dias, um tema novo para você. Até semana que vem. Este podcast teve edição de som da Laura Kapeliushnik.